Então eu tô assim, a gente está querendo conhecer um pouco mais da cidade, conhecer as histórias do lugar, né? Especialmente como é que era no passado.
O passado. Olha, a diferença já para Bahia hoje, você sabe que no meu tempo a gente não tinha, fazia assim, não tinha o que tem hoje, porque hoje, para você ter ideia, meu amigo, vai partir logo da classe nova, que nem esse rapazinho aí, esse daí, que são novos, arrumou uma namorada, pega ela, bota no carro sozinho e vai namorar aonde? Em Souza, em Pombal, um 8, 10 léguas. E de primeiro, em meu tempo, quando eu era aquele rapaz aí, que eu tinha minha namorada, eu não pegava nem na mão dela. Eu não tinha o direito. E hoje é tudo diferente. Os pais da gente, meu pai, eu só fazia o que ele queria. Se eu queria, às vezes já havia uma festa de casamento, o quê? Pai, deixa eu ir, vai nada. Não, filho. Tem futuro não, mas tanto, tá, tal. Tá. A gente tinha que obedecer. E hoje? O pai não pode nem pegar uma pedra de mim para dar num fique. Se der, é processado. Ficou uma coisa muito errada. Porque o filho. Por isso que a corrupção está grande. Hoje os filhos, é tudo um bocado, não vou dizer tudo, porque tem exceção. Um bocado é viciado em droga, em cachaça, todo tipo de vício. Mas nessa época, não existia isso porque os filhos viviam na obediência dos pais. Hoje não vive mais. Para você ter ideia, eu tenho três filhos que estudam. Já estão lá dentro do estudo. Um dia desse, no mês do ano passado, eu fui chamado para ir a uma reunião numa escola dos meninos. Eu cheguei lá, tinha os professores procurando os pais, quando era o pai que castigava os filhos e tal. Aí eu me levantei e disse, pronto, é eu. O senhor castiga com ele com o quê? Com teia. Porque eu fui criado apanhando. Se eu não apanhasse, era ruim demais. Porque quando eu era novinho, nem criança, frangote, eu era pior do que terra quente. Aí o papai toma teia. Daí eu comecei a levar teia, porque você não entende, não sabe. Uma teia de piar jumento. A teia de piar jumento é aquela teia que passa do pé para a mão, que tem um nó na ponta desse tamanho. Eu comecei a levar alguma teia daquela. Agora por quê? Porque eu merecia. Eu era ruim. Eu acho que se eu não tivesse apanhado tanto que eu apanhei, eu não tinha a experiência de vida que tive. Hoje estou com 74 anos e 3 meses. Eu completei 74 anos no dia 20 de abril. Eu nasci no dia 20 de abril de 37. Que faça quando lá para cá, professor, se não dá isso que eu estou dizendo. E aí, por isso que eu dei, foi para trabalhar, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Trabalhar, mas trabalhar, puxando cobra para os pés, limpando mato.
O senhor morava no sítio?
Morava no sítio, fui nascido no sítio, criei no sítio, no município que vocês onde tinha qual, lá no sítio pé de serra. Era numa serra que a gente não tinha nem muita esperança, não podia nem sair muito para longe da serra. E tinha onça nessa época. Cansando de se acordar pelas esturrando na serra. Eu me nasci e me criei lá. No município de Conceição de Pinhacó. Quando saí lá com 13 anos. Aí papai houve lá uns caras veio roubar o velho de noite. E houve lá uma troca de tiro e foi obrigado a vender a propriedade. Vender não, eles venderam os outros que vendeu. A propriedade grande, meu amigo. Grande. Era mais de 1.500 tarefas de terra. Foi lugar de vender. Aí nós saímos lá e fui comprar outro município, Palmirim, aqui no Ceará. Aí de fato, ainda hoje a gente tem. Essa terra que ele comprou, ele faleceu. Faleceu em 58. Aí ficou sem tarefa de terra. Ainda hoje nós temos. Município Palmirim, lá no Timburano. Viu?
E lá onde o senhor nasceu, o senhor falou de onça, mas tinha mata para ter onça?
Tinha mata, não tem. Lá ainda tem. Olha, já tem muito trabalho, muito exploramento, mas lá ainda tem pedaço de serra assim, de 4, 5 mil tarefas, não tem uma broca. Tem não. É mata. Serra. Cansei de me topar. Um dia eu fui montar o meu para uma feira, quando havia tardezinho, vindo no cavalo, o cavalo acendeu as orelhas e se cimou, né? Aí eu peguei lá, tava uma onça de coca, era uma jipe, dessa grossura. Onça preta. Ela não é preta, não, assim, Fusca, quase preta, com os olhos amarelos, parecia um botão. Aí eu disse, Bastião, Pi, a onça Pedro vai no pai, disse, homem, pelo amor de Deus, pai, o carro nas esporas, pai. Tu ainda estava mostrando esse diabo. Vi, não sei se ela correu, eu só sei que nós saímos na desembalada carreira, ela ficou lá.
E o pessoal nunca saía para caçar a onça para matar, não?
Não. Era lá tinha um velho que matava, um caçador, um nego velho que tinha os cachorros bons e um bacamar que lá matava. Mas pegava, era difícil matar um. Mas tinha.
O senhor, quando era moço, o senhor chegou a pegar algum período de seca?
Seca?
É.
Nego velho, você vê. Falaram de muita seca perigosa, que tinha 32, aqui no Nordeste. 42, eu já estava com 5 anos e eu não lembro de 42. Foi uma seca perigosa. 32 eu não era nascido. A seca mesmo que eu lembro, e deu todo datado foi de 58. A seca de 58. Olha, eu era novinho. Eu tinha uma rocinha, eu tinha uma rocinha de três tarefas. Eu enchia, plantei ela no seco. Não nasceu um pé de nada. Porque não choveu para nascer. Foi ser pelado. De 58 para cá, até hoje foi a seca mais perigosa. Nos meus tempos, que eu me lembro, foi de 58. Uma secona. Perigosa.
E morria muita gente?
Morreu de doença, porque a seca sempre traz tudo, né, meu amigo? Naquela época, nasceu, vai para seco. Os coitados trabalhando nas frentes de serviço na Ribeira da Serra, dormindo em lugar sem ter conforto, sem nada, porque com o lado enchia de uma febre pelo nome de tife. Aí deu multidão, morreu muita gente naquela época, de 58. Depois foi que os governos descobriram uma vacina que vacinou, que radicou essa Amazônia, que não deu mais, mas morreu muita gente.
E como é que as pessoas faziam para sobreviver nesse período? Se não tinha água para beber, para os animais?
As águas é o seguinte, lá, é porque lá na sua região, eu acho que talvez não tenha, mas aqui na nossa, os pés de serra olho, não é em todo canto não, mas tem muitos cantos todo de serra que tem o olho d'água, que não seca nunca. Para você ter ideia, quando se tiver fartando assim uns 30 ou 40 dias para chover, ela vai aumentar a água. O olho d'água. É o barulho do povo da água, os bichos, tirava para a sobrevivência. Viu? Era do olho d'água. Os açudes não aguentavam, né? O reservatório d'água que tinha secava tudo. Em 58, ficou nos açudes grandes, né? Eu fui daquele boqueirão, que é o açude do governo. Mas os açudes particulares secou tudo. Foi seco. Seco pelado. Lá para cá pegou uns tempos seco também, mas não houve nenhuma que era 58. De minha lembrança, não.
Como é que as casas que as pessoas faziam, né, nos sítios, assim, para morar, eram casas assim parecidas com essas aqui?
É um bangalô, aqui é um bangalô. As casas eram de barro. Casa de barro. Talpa. Chamou hoje casa de barro, mas a gente chamava naquela época casa de talpa. Seguinte, pronto. Vamos dizer assim, você era meu filho, arrumava uma namorada, ia, noivava, aí era seu pai, a minha obrigação era de ajudar a fazer a casa dele. A casa é o seguinte, com umas fuiquinhas de algico, de aroeira, da varlinha, cabatrava cipó no mato, batia o cipó e amarrava a varlinha por dentro e por fora assim. Aí enchia de barro, tapava, rebocava, ajeitava, dava as portas, quando o rapaz casava, já tinha a casinha feita, mas essas casas de tijolo é nova. Uhum. É nova.
E essas casas de barro assim duravam muito? Demorava muito tempo? Ela resistia muito tempo?
Meu amigo, lá onde nós moramos, lá onde foi nossa, eu não andei lá mais não. Porque depois disso a gente não fuma mais lá. Depois que até o problema foi vendido. Mas tem um tio meu que mora lá ainda, vizinho. E tem a casa que foi do meu pai, tá com 108 anos.
Nossa.
Com 108 anos. Ainda hoje é. Do mesmo, quase não está do mesmo jeito. Porque estava velho, que você sabe, carro de tal, de barro. Aquela coisa a gente remendo, mas do mesmo jeito, em pezinho. A casa de farinha, sabe o que é a casa de farinha, sabe? A casa de farinha pegada na casa. Do mesmo jeitinho. Só mudou porque ninguém está desprezado. A casa não, a casa de farinha. Não plantaram mais mandioca, né, não.
A casa de farinha que o senhor diz é onde fazia a farinha.
Farinha.
Né? Uhum.
Era pegado na casa.
Uhum. E essas casas, assim, normalmente todas elas tinham uma casa de farinha?
Não. Só tinha a casa do meu pai. Pronto, vamos supor. Pronto. A minha casa aqui é a casa do meu pai, a casa de farinha pegada. Você morava aqui com meia légua, com 3 quilômetros, 2 quilômetros, 5 quilômetros. Aí plantava mandioca, quando ela não tinha de fazer farinha, trazia para cá. Uhum. Em costa de animal. E todo mundo fazia. Quando a gente terminava a farinha da gente, a gente disse, pronto, a casa de farinha, eu vou dispor de vocês. Quem quiser fazer, faça. Aí a gente queria dar de meio, de terça, modo para fazer, não quero não. Faço. Eu dou a casa de farinha de graça, pode fazer. Então, pode fazer. Cada carro, um fazia 20 sacos, 30 sacos, 15, 10. Só para consumo mesmo.
Só para consumo?
Só para consumo.
E as pessoas assim, a alimentação das pessoas, era basicamente o quê? Era farinha?
Que... Farinha, não era farinha, feijão. Assim, você lá para vocês, que lá para São Paulo, o nome que eu quero dizer é angu. Mas não é angu, lá é polenta. Não sei lá onde você mora se é.
É angu também.
É angu também, pronto. Um angu de milho, com leite, porque tinha naqueles pés de tinha um pau pro nome de mororó. Caía a folha, o gado comia, dava leite adoidado. Que Deus dá o frio com o fai mole só. Dava seca, o gado não escapava, mas tinha folha de mororó, que caía madura, e o gado não ia caçando para comer, e foi chegar, tá bom. Quando no outro dia vai começar com o lupo, não cabia nas pernas. Sem comer resíduo, sem comer capim. Só na folha de mororó. Aí tirava o leite, comia com angu, rapadura. Carne de bola assada, lá a gente tinha o criatório, a gente tinha mais de 100 cabeças de bola. Não tinha muito, porque elas, quando botavam, dava para acabar. Mas tinha demais. Elas comiam duas, três, nascia 10, 12. Uhum. Que era muita cabra, tinha mais de 100 cabras para dele.
E tirava leite das cabras para beber também?
Não. A gente não usava tirar não, mas muita gente. Um povo mais pobre lá, que tinha um vizinho, que usava o leite das cabras. Uhum. Comer com algum, não tinha gado, uhum, vaca.
E as crianças, quando era neném, dava que leite?
De bode, de criatório, de bode. Uhum. Quando o menino, a criança, porque você sabe, leite de gado, da vaca, é um leite forte. Aí, quando começava a dar diarreia nas crianças, uhum, aí mudava o leite. Mudava de leite de gado para leite de cabra, que a leite de criação de cabra é leite sadio para a criança. Não é só não para a criança, porque nem para todo mundo, até para o povo idoso também. E ainda hoje lá, que o algodão acabou, que o boi outra hora era algodão. O algodão acabou, mas ficou os bodes. Tem muita gente que não soubesse da criação de bode, sobreviveu disso. Juntam, pronto, vamos dizer assim, eles vai juntando um moinho de bode, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 bodes. Aí vem para o Pernambuco. Dá para o povo, os compradores do Pernambuco vêm aí com caminhões de 3, 4, e enche de bode. Se você é um criador de bode, faz uma safra com dinheiro de criação de bode. Para você que sobrevive disso. Entendi. Na serra.
Aí quer dizer que o bode tem muito mais valor aqui do que a vaca, por exemplo.
A vaca, porque é o seguinte, é uma criação que é bom, agora come muito. E o bode não come. Criação de solenes lá com folha de mororó, com folha de catingueira, com folha, tem um pau por lá pelo nome de Cipaúba, do pé da serra, que os bodes comem que fica largo. Aí se cria. Muito bode. Aí, o povo sobrevive disso. Ainda hoje é lá, as propriedades, as terras. Tem meus tios que moram lá, tem uns primos meus lá que até vereador em Santa Ana de Mangueira. Justamente, porque eu digo que era lá de Conceição, porque na época, Conceição de Piancó era uma cidade e o município era grande. Para você ter ideia, foi retalhado para 4 municípios e ainda é grande. Olha, foi retalhado para Ibiara, Santana de Mangueira e Santo Inês. E ficou de Conceição, ainda é grande o município. Aí a dona nós morava, que justamente era no Túlio da Serra, lá não ficou para o município de Conceição, ficou para o município de Santana. É a dona mora esses primos meus, tem o meu, que tem um primo meu que é vereador lá, Tião. Uhum.
Entendi. Agora, quando na época lá da juventude do senhor, O senhor chegou a ter contato com o pessoal do cangaço, ver assim, cangaceiro, alguma coisa assim?
Não. Quando tinha no tempo de Lampião, eu ainda tenho uma lembrancinha, que eu ainda vi ele uma vez.
É
mesmo? Ainda tenho uma lembrancinha. Eu novo, assim com 8 anos, 9 anos, ou menos, ou mais, uma coisa que eu não me lembro, lembrado. Mas eu tenho uma lembrancinha. Que eles, que nós moramos no Pé de Serra, papai sofreu muito ataque da polícia, mora no Lampião. Porque é o seguinte, meu amigo, nós moramos todos no Pé de Serra. Lampião chegava com 40, 50 anos no cangaceiro. Seu Bernardo, nós quer comer. Quer? Tem farinha aí, bode, mata bode. Criação. Pode largar o vaca-mata aí, pode matar a barbinha. Que é tudo braba, ninguém pode pegar. Pode matar e pode trazer, pode tirar no couro aí. Farinha tem aí no sol, tem uma caixa de farinha. E vocês podem fazer ele comer. Quando a polícia vinha depois, aí ia apertar o velho para fazer com o Lampião. Mas não, amigo. Eu não, aqui é o seguinte, eu dou uma para vocês, olha, tem um bode para vocês comerem, tem farinha, feijão se vocês exigirem, agora não exigiu sabe descobrir o Lampião tá não, que ele, do jeito que eu recebo vocês, recebo ele, que eu moro no Tronco de Serra, eu não tenho cobertura, tá entendendo? Aqui eu tenho que receber que queira que não, que chega 50, 60 homens aqui, tudo armado, aí pede de comer, eu vou negar? Não posso. Eu não posso. Tinha que dar. Que um dia, essa eu não vi não. Papai era quem contava. Eles tinham fazia pouco tempo. Estava nos tachos de carne de bode, fervendo, debaixo dos pés de joar, para fazer uma ajuda para eles. Que Lampião, parece que adivinhava, parece que ele tinha um toque, né? Aí teve uma hora que eu disse, pessoal, vamos esperar para eles comerem, vamos levantar o mole, que os homens vêm aí. Vamos levantar o bando. Aí o papai disse, então já é o dia que eu vou sofrer. Que a polícia vai chegar, vai me apertar para dar conta de vocês. Porque vai ver esses tachos aí, está dizendo que é vocês. Aí o Lampião disse, não, senhor meu irmão. Nós não vamos sair para longe não, vamos sair para esse pé de serra aí, ó. Vamos ficar de lá olhando. Se eles atacar o senhor, nós vamos fazer uma carniça aqui mal do mundo. Vamos. Vamos fazer uma carniça aqui mal do mundo. Não minta não. Quando ele chegar, que disse, aí esses tachos vai vendo. Foi o Lampião que estava aqui no estúdio com ele. Saiu com o povo dele, que não queria ter conflito com vocês aqui, que era aqui na minha casa e tal, perto da minha casa. Não mentiu não, eu pego lá para onde foi, está lá naquele pessoal ali, não tocaram lá. Que nós vamos ficar lá batendo numa pedra para eles irem para lá. Quer dizer, nós lá amarramos para uma eles. Foi mesmo assim, né? Parece que quando o Lampião sumiu, que a polícia naquela época, meu amigo, andava de pés. Mas ia chegar numa fazenda que tinha 3, 4, 5 animais, se você desse, ele levava, e se não desse, ele levava. Botava a cela em osso, forrava e se montava os 3 soldados e arrancava no mundo. Lá você não deve deixar que você ia atrás. Não importava não. Quando eu falava, cavalhada da polícia. Quando chegaram com ele, disse, é aqui. Ele foi, papai disse, foi Lampião, estava aqui na estona. E por onde ele foi? Estava nesse pé de serra. Chamava a Serra dos Gatos. Essa serra bem perto de mais casa. Está aí na serra, está. E para que ele não esperou isso? Porque ele não queria ter confronto com vocês aqui, que eu pedi a ele. Que não queria confronto com a polícia aqui, na porta daqui de casa. Aí ele disse que pronto, se a polícia quiser, se vocês querem conversar com ele, está naquele pé de céu, vai para lá. O papai disse que a polícia foi, mas chegou perto e ele está lá na pedra, teco, teco, os caras tudo chamando. Para essa polícia aí, para poder, olha. Ninguém foi lá. Viu? Aqui com lá chegava, porque tinha os comandantes mais covardes. Porque os comandantes que se entendiam, chegava, não ia ajudar com o velho não, nem com o filho do velho. Mas os que eram mais brutos, mais rígidos, apertava o velho para o velho descobrir ele no Lampião. Parece que ele sabia que o Lampião estava aqui hoje. Amanhã estava em Conceição de Pinhacó. Tinha condições. Estava aqui, com 2 dias estava no Pernambuco.
E o pessoal do bando matava mesmo, se
matava.
Precisasse.
Matava.
Sem dó nem piedade?
Não, ali matava, ali não tem negócio não, não tinha negócio não. O negócio se atacasse eles era o tiroteiro feio.
Agora, a população, assim, de uma forma geral, admirava ou odiava Lampião?
Não, meu amigo, é o seguinte. Naquela época, um bocado ficava neutro, porque não podia nem atacar nem de um lado nem de outro. Porque se não fosse alugia Lampião, a polícia atacava. Era ruim sobreviver, ruim, era uma época imunda. Porque você era o seguinte, Você nem podia elogiar Lampião e nem podia elogiar a polícia. E nem dar muito apoio à polícia. Se fosse dar apoio à polícia, Lampião vinha e lhe atacava. Que o povo dizia que o Lampião era bandido, justamente era bandido porque ele era foragido da polícia e vivia no cangaço. Mas o povo, olha, Lampião não roubava ninguém não. Ele não roubava ninguém não. É o seguinte, o negócio do Lampião, eu tenho uma tia casada com o sobrinho do Lampião. E eu cansei de conversar já rapazinho e conversar mais o velho. Olha meu filho, Lampião caiu na folha, caiu. Agradeço a justiça. Porque o pai do Lampião foi, morreu de uma soca que um mago fazendeiro vizinho mandou dar. E Lampião deu o passo, o juiz tinha atalhada, Pernambuco. E aquele lá ia lá, lá atrás o juiz, doutor, um passou, doutor, um passou. Até que um dia se abusou, disse, doutor, eu vou comprar um barco mais, vou matar aquele infeliz. Mas o meu pai. E comprou mesmo e matou. Pronto, daí pra cá, sentou pra cima do cangaço e morreu no cangaço. Não deixou um da família. A não sabia que tinha um da família fazendeiro, e queimou tudinho. Porque ele saía assim, a não sabia que tinha um homem disposto, que não carregava
desaforo
pra casa, ele ia lá. Você dá pra se fazer, vamos embora, mata a gente. Vamos acabar. Aí ele ajuntou uns 30 e saiu perseguindo. Primeiro ele matou o fazendeiro. Aí foi dando nos filhos, no jão. Aí se teve algum que escapou, debandou pro Mato Grosso do Sul e sumiu. Pronto. E hoje foi, ficou as propriedades. Hoje as propriedades é no sítio Saco. Município de Saratagaba, no sítio. Eu, que eu nem conheço o sítio. Conheço assim, que eu já passei lá uma vez, que fizeram até um açude, o governo fez um açude ganhando lá. Mas lá ainda tinha as propriedades que era do pai do Lampião.
Então, quer dizer, aquela fama assim de Lampião ser justiceiro tinha um fundo de verdade.
Tinha um fundo de verdade. Ele caiu, mas foi modisto. Modisto. Viu? Uhum. Que aí eu vi Lampião, eu me lembro que eu vi ele. É, foi ele e o irmão dele. Ele tinha 26. 24 e eles dois, 26. Agora falaram em Maria Bonita, não vi Maria Bonita, não. Uhum. Não conheci, não. Mas Lampião eu conheci uma vez. Uma vez, só vi ele uma vez, que eu me lembro. Eu vi ele muito, mas para trás eu me lembrei que eu era muito novo. Não me lembro, mas eu me lembro do ano. Temos a Anaísa, que eu me lembro do Lampião.
O senhor chegou a ver o pessoal assim, retirante, fugindo da seca alguma vez, usando pau de arara?
Muito.
Como é que era isso?
Meu amigo, o pau de arara é o seguinte. Naquela época, não existia ônibus. Você comprava um caminhãozinho, chamava o caminhão, um Chevrolet Brasil, calçaria longa. Você mandava, cobria com a lonava, botava uns bancos de pau e pronto. Se, não, eu morava aqui, né? Aqui em Cajazeira. Aí estava ali uma seca, eu queria fugir da seca para Alagoas, para o sul, para não ter inverno. Ou para São Paulo. Tinha que ir no caminhãozinho. Naquela época não existia asfalto, não. Era terra de estrada de barro, de terra. Daqui para São Paulo, era 12 dias de viagem, 10, 12 Cadê? Dias. E o transporte era esse. Naquela época não existia uns carros de passeio, era um estado, um heroíno, um carrinho que nem uma cinca, e Jeep, naquela época. Não existia outro carro. Ou caminhãozinho, Chevrolet, carroçaria longa, até muitos deles, cabina de pau, fez de pau a cabina. Eu me lembro muito dele. Andei muito dele.
Aí na carroceria ficava o quê? Um monte de banco assim, atravessado?
Pronto, não tinha a carroceria do carro?
Sim.
Aí a gente botava assim, ficava assim, pra ficar um banco aqui, e outro lá, e até sair perto lá da bula do carro. Carreira de banquinha. Aí levava 28 pessoas, 30, 32.
E essas viagens que demoravam tantos dias, como é que as pessoas faziam para dormir nesse espaço tão pequeno?
Dormia, para tudo tinha jeito. Deus dá o frio com família só. Se acumulava tudo um bocado, se acumulava dentro do carro, outros arrumavam uma tipoinha de rede remendada. Encostado da carroceria para um pau, na pegada.
Entendi. Mas aí o carro, o pau de arara, parava de noite a viagem?
Parava. Por isso que levava muito tempo para São Paulo. Porque a estrada era ruim, de terra. E cansava de passar meio dia no condutor. Porque eles me abusavam, né? De estar só sentado naquele banco duro. Aí o motorista parava, encontrava num canto que tinha água. Aí eu fazia de comer, passava até meio dia parado no condutor. Nos cantos habitava, porque não podia em todo canto, não, porque tinha muita onça nessa época. Tinha muita onça.
E a comida, assim, o pessoal levava para comer?
Levava carne de bode salgadinha. Eles pegavam o bode, matavam, quando acabava, retalhava todinho, bem retalhado, salgava, estava no sol. Quando a carne estava coladinha, podia abafar, que não tinha perigo de ainda mais. Não.
E conserva mesmo assim a carne
conserva,
de sol, né?
Conserva.
Como é que é o preparo da carne de sol?
A carne de sol, o preparo é o seguinte: você pega o bode, mata, abre as bandas. Aí retalha, separando os ossos, fica pegado. Tudo não separa não. Faz só separar a carne e retalha. E quebra os ossos bem quebradinho, com acabar bota pimenta do reino no sal, aí salga todinho. Aí moqueia a carne. Quando a carne tá assim, passa meio dia moqueada no outro dia, pronto, agora, para amanhã mesmo, você pega, estende ela, bota uma corda, uma vara, estende. Quando enxuga, você pode botar em qualquer um canto que vai pro fim do mundo, numa rina, numa por 10, fica boa. Quanto mais fazer, fica sabia.
E demora assim uns quantos dias para secar?
Não, demora pouco. Um dia.
Mas tem que ficar no sol?
Tem que ficar lá, enxugando. A carne fica pingando a salmoura e enxugando até com o término. Que é a carne escura.
Mas fica o léu assim?
Fica. Bota o menino para pastar, naquele tempo tinha muita criança, os meninos, mas os urubus, naquela época tinha urubu. Tira o burro, não era brincadeira. Tira o burro, se a pessoa fosse mulher a vez, ia tratar de um fato de lá de fora, o não dava para apaixonar. Senão os urubus tomavam da mão da mulher. Tão mal. Tinha demais. Depois ele pastorava, até a carne curar. Aquela carne embalava, ponto. Tinha minha família, tinha aquelas carnes. Ele embala aquela carne, embalava o seu. E tudo, ele levava a carne, chegava em São Paulo com uma carne. Ou para a Lagoa. E naquela época não saía tudo para São Paulo. Um bocado partia para Lagoa, assim, a Lagoa não tinha seca.
Entendi. O mandacaru é um tipo de cactos, né?
O mandacaru é uma madeira, um pau, que ele...
Mandacaru não é aquele que tem aquele monte de espinho, não?
É, tem espinho, a carreira de espinho, viu, babá? Tem alguma assim, cheia a cara de espinho. Ele bota uma fruta, aquela fruta, no ano de 32, muita gente escapou com a fruta do mandacaru. Ou com um pão de mucumã. Você sabe o que é mucumã?
Não.
A mucumã é um pau, que tem uma rama da costura de um zelo. E bota umas barras desse tamanho, com uma fruta redonda dentro. Aquela fruta, o povo pegava aquela fruta, descascava, acabava de moi, quando estava molinho, pisava no pilão, fazia a massa. Aí a massa, para fazer o pão, era obrigado a lavar em 6 águas, para poder chegar no ponto de fazer o cuscuz para a sobrevivência. Porque se comesse sem lavar, com essas 6 águas, era sujeito a prender e matar. Até matar. Por isso que o povo... Era o povo em 32, escaparam muito, mas com a fruta do mandacaru, com o pão da mucumã, da base de mucumã. Que aqui não tem mais não. Mas nessa serra aqui, vizinha aqui, está ali, mas em casa ainda tem. Com exceção de pecado, toda a serra tem, é muito.
O senhor já deve ter andado muito no meio da caatinga, né?
Já muito, caçando de noite, de dia.
E assim, por exemplo, se a pessoa se pega meio perdida assim no meio da caatinga, sem água, tem jeito dela sobreviver assim?
Tem.
Como é que acha a água? Como é que ela faz para beber?
Quando não acha o oito d'água, a mucumã tem água. Você pode dar mucumã. Agora você pode dar mucumã, só tem água depois de outubro. Antes de outubro não tem água não. Você corta, só fica pingando aquele melzinho vermelho. Mas é assim, primeiro de outubro, quando for derradeiro de outubro para novembro, pode ter lá um cipó daquele. E pode ter o caneco de um litro, com meia hora está cheio.
Tem um jeito assim, a gente andando no meio da caatinga, de saber se uma planta é venenosa ou não?
Planta venenosa.
Que a gente, de repente, precisa abrir assim para procurar uma água ou comer uma fruta. Tem como saber se é venenosa ou não?
Rapaz, as frutas do subserrano, as frutas, tem não. A fruta eu sei que o povo usa, a gente às vezes come, tanto com maçã, é que tem de duas. Tem da amarela e tem de uma roxa. A amarela você pode comer até encher o bucho, não faz jeito nenhum. As frutas de ameixa. A ameixa é uma fruta, ela tem uma fruta, outra fruta desse tamanho. Assim, tamanho de uma cajarão. Ela tem da preta, o povo chama preta, mas não é preta não. Ela é assim, meio roxa. E tem de uma amarelinha. Amarelinha é doce, mas você come até encher o bucho. Não ofende não. Não. Agora, da roxa, meu amigo, se você comer, não precisa comer muito não. É uma irmã minha. Os caras pôr para o moleque, quase morri. Não sabia.
É mesmo?
Comeu e quase morre.
E aí, se acontece uma coisa dessa assim, o que, que tem que fazer?
Um médico.
Fala no médico?
Fala no médico.
E se não tiver médico assim por perto, tem jeito?
Tem. Largar leite. Beber leite com quem está bebendo água. Para cortar o veneno. A fruta da almeixa, que nem a da jaramataia. A jaramataia é uma fruta de pé de serra. Agora só que a jaramataia não nasce na serra, nasce no riacho. Tem da fruta preta, doce ao cão, mas mata também. E veneno também. E da fruta vermelha, boa. Tanto que da fruta vermelha, serve até de remédio a raiz dela. Olha, tinha um amigo meu aqui, caraseiro, casquinho, da casa do relógio, até mais ou menos, bem de vida. Aí eu estava com um rapazinho ia se operar em Recife, de pedra, no rins. Aí eu cheguei lá um dia, aí a mãe dele disse, o menino meu vai se operar. Eu me chorava quando falava se operar, com medo. Eu disse, que? Pedra no rins? Não precisa não. Não é pedra no rins? Ela disse, precisa. O médico disse, tem que operar. Quando ele completar 17, tem que operar. Não, pera, não morre. Morre nada. Eu vou arrumar um medicamento e o menino não precisa operar, não. Aí o menino estava lá dentro, né? Aí se viu a falar e falou assim, que é? Raiz da jaramataia. Eu disse, eu vou trazer a raiz da jaramataia. Você bota de piso, bem pisado, nem muito pisado, não tiver um pilão. Bota de molho. Quando tiver bem amarelinha a água, você dê a água que ele, que quando tiver a transmaramuça, a água que ele beba. Quando ele der sede, o que beba seja água. Deixa ele beber. Agora, quando ele for fazer xixi, manda ele fazer no pinico, para você saber que ele vai mijar as pedras do vinho tudinho. Será que ele bota tudinho? Sabe quantas pedras ele mijou? 32. Que nem um chumbo. Não tem chumbo de espingarda? Daquele jeito, vai no ninho. Aí foi num saco, foi num outro saco. Aí cheguei lá, me tava morto de alegre. Mas não senti mais nada, tô fazendo xixi, desembaraçou mesmo. Eu botei, foi muito. Eu disse, tá tomando usando, continue, que não fica nenhuma.
Como é que é o nome da planta mesmo?
Jaramataia.
Jaramataia.
É.
E funciona, né?
Funciona. Aqui não vi ela que não ia, acho que não, mas em Moço dos Santos Apirando, onde eu estou trabalhando, tem uns códigos lá que ainda tem. É. Que lá foi não arrancar a raiz. Que eu escarraquei tanto que o riacho botou enchendo que acabou de arrancar o pé e carregou. De tanto eu escarraquei para trazer isso para ele. E o menino hoje, sabe, é médico, ele é formado em ortopedista, médico de osso, sabe? O menino é formado, é médico. Pronto, ele volta aqui, todo mundo que ele voltar, ele vai lá em casa. Tem a maior besteira comigo, só uma vez, porque ele tinha medo de se operar. A operação de rim é uma operação perigosa. Aqui eu conheci dois que foram operar e morreu. Operado de pele no rim. E ele, coitado, tinha com medo, só vinha chorando, porque quando plantasse 17 anos tinha que ir para Recife, se operar lá. Que nem aqui, uma pessoa não fazia a operação. E não precisou. É um grande medicamento.
Aí dá. Essa planta pega, para fazer o chá assim, para beber, pega a folha dela, a raiz,
não,
como é que é?
A folha não.
Falou?
Não, a folha não, a raiz.
A raiz.
A raiz. A gente cava na areia, que ele mais é na areia. A areia chega aquela tecida de areia, porque a raiz grossa não tem, não baixa a pé. Aquela raiz, quanto mais fina, melhor. Aí pisa, tem que saber. Aí bota de molho, fica bem amarelinho.
Não precisa ferver, não?
Não, não, não. É bom demais.